entrevista.
E a gente conversa agora no Arte Clube com a compositora, autora e pianista Jossi de Oliveira. Ela acaba de lançar sua nona ópera, Liquid Voices, a história de Matilda Segalesco. O trabalho relembra um evento trágico da Segunda Guerra e chama atenção para a questão dos refugiados. Jossi é pioneira em arte multimídia no Brasil e a ópera em formato de filme já está disponível nas plataformas de streaming. Ela também está lançando um livro e a gente vai saber tudo a partir de agora, conversando com Jossi de Oliveira. Boa tarde, Jossi, tudo bem?
Boa tarde, é um prazer falar com a Rádio MEC, que está sempre, sim, parte da nossa vida musical e que nós sempre desejamos que seja eterna.
É um prazer nosso.
Enfim, falando sobre, não é, dessa vez não é realmente uma ópera, é um filme. Uhum. E de longa-metragem, que é uma ópera cinemática. O que significa que ela foi criada, roteirizada, imaginada diretamente para um cinema, para um filme. Uhum. Então, o roteiro foi feito pensando já em diferentes locações, com todas as técnicas que são necessárias para a filmagem. Isso é uma diferença. Uhum. O desafio foi também criar dois roteiros. Um roteiro para teatro, quer dizer, a ópera em forma de teatro, e outro para cinema. E eu acho que é importante a gente chamar a atenção de que é um formato diferente, é um formato que se chama, em vários lugares do mundo, música-vídeo. Uhum. Que não é a questão do registro de uma ópera que é assim, apresentada entre três paredes de um palco cênico italiano e depois transformada em vídeo. Não, ela foi criada já para ser um filme. Uhum. Ela começou o seu percurso, digamos, sua vida em início de 2019, em vários festivais na Europa, tendo sido premiado em vários festivais na Europa, e continua o seu percurso. Ela estava programada para ser apresentada aqui no Brasil, a estreia, em cinema. Uhum. Porém, com a questão da pandemia, nós, obviamente, mudamos de ideia e o lançamento está sendo feito online, streaming, uhum. Em três plataformas, Now, Look e Vivo Play.
Muito bem.
E Isso é um meio interessante que nós aqui teremos que nos adaptarmos ao meio virtual, digital, porque a pandemia não se sabe quando nós estaremos livres dela. Então, isso será uma nova maneira de interagirmos, uhum, com o público e passarmos, enfim, nosso pensamento através desses meios digitais.
Com certeza.
Que hoje são possíveis.
Com certeza. E a senhora partiu de um evento real, né, para criar a dramaturgia desse novo trabalho. Conta um pouquinho sobre a história de Liquid Voices.
Realmente, eu não parti de um evento real, foi o contrário. Eu tive uma ideia de uma ficção, uhum, fazer, quer dizer, um roteiro sobre a vida de uma diva, de uma grande cantora, que ela é célebre em todos os palcos do mundo, e que embarca numa viagem sem retorno. Essa viagem, eu achei que deveria ser num navio, e para isso eu procurei, fiz uma pesquisa para encontrar um navio que tivesse realmente sido, enfim, sido a tragédia de um naufrágio. Encontrei um Struma, um navio romeno, que saiu de Constanta, na Romênia, em direção à Palestina, levando quase 800 refugiados judeus. Esse foi o último navio que saiu da Europa em 1941 com refugiados. Uma viagem sem retorno que a grande cantora Matilda Segalesco, essa personagem ficcional, embarca com o seu piano, o único companheiro de vida. E no naufrágio, todos morrem. O único sobrevivente é o piano. Esse piano é encontrado anos mais tarde, na costa de Sicília, na Turquia, por um pescador árabe. E esse pescador, ao ouvir as vozes que vêm com esse piano, como uma caixa preta, hoje em dia, para nós, ele se apaixona, ele é seduzido pelo sexo dessa cantora, que aparece todas as noites para cantar e contar da sua diáspora.
Que incrível, que incrível. E, Jossi, o filme foi rodado nas ruínas do Cassino da Urca, né, aqui no Rio de Janeiro. Como que foi a escolha dessa locação? Como foram as filmagens?
É uma pergunta interessante, porque a minha escolha foi fazer um filme com uma linguagem simbólica, como é o teatro. E realmente o cinema usa sempre uma linguagem mais naturalista. E, obviamente, então, eu não poderia fazer esse filme num navio. Eu teria que escolher um espaço. E o espaço, nada melhor do que um espaço que estivesse em ruínas, pela destruição. O filme fala da destruição. Destruição da humanidade, dos naufrágios, dos refugiados, das migrações, das perseguições, a etnia, a cultura, enfim. A história se repete e a humanidade não aprende.
Sim, infelizmente.
O Cassino da Urca é um espaço emblemático para o Rio de Janeiro. Ele teve uma época áurea de shows, concertos, onde apresentaram-se Carmen Miranda, Eleazar de Carvalho e vários outros grandes intérpretes. Então, ele tem um teatro que está em ruínas, mas que é em Art Deco. E é muito interessante, além do que o Cassino tem inúmeras locações que se prestaram perfeitamente a várias cenas, das quais eu estive lá estudando e pesquisando para escolher o local adequado. Esse espaço, ele não foi transformado, ele foi usado na sua ruína, na beleza dessas paredes que contam uma história, mas que resta apenas paredes já esburacadas, acabadas, o que é triste da nossa história.
Sim.
Eu acho que é importante também frisar que, junto com o filme, eu estou lançando um livro que, além do roteiro, que é um livro de arte, um livro que traz o roteiro do filme, inúmeras fotos belíssimas, tanto da montagem em cinema, como a montagem em teatro, que foi feita apenas no SESC em São Paulo, em 2017, e todas as partituras do filme. O livro pode ser adquirido online, no site da editora Faria Silva, no Amazon e, enfim, em várias livrarias também. Eu acho que o livro, ele traz reflexões sobre essa intertextualidade do cinema, teatro e música. E eu acho que é um complemento importante
Com certeza,
falar
é
em filme.
interessantíssimo aprender mais sobre esse processo de criação tão rico. E, Josi, a gente não pode deixar de falar da pandemia, né? Como a senhora disse, que fez com que o filme fosse lançado diretamente online, sem passar pelas salas de cinema. Gostaria de saber como que a senhora acredita que a pandemia vai ser tratada, absorvida aí pela dramaturgia, pela música, pelas artes em geral. A senhora, como que a senhora vê isso?
Olha, eu acho que o filme, de certa forma, ele tem assim, um momento importante de ser lançado, porque ele teve alguns fatores que foram premonitórios. Geralmente, eu, o artista, assim como eu, nós pensamos o momento que nós vivemos. Mas esse livro, esse roteiro, esse filme, foram feitos antes da pandemia.
Uhum.
No entanto, essa história tem assim, momentos cruciais desses refugiados que estão emprisionados neste navio avariado e que fica rebocado no porto de Istambul por 2 meses em quarentena.
Uhum.
Essas pessoas não tinham água, não tinham comida, não tinham em condições sanitárias, doenças, absolutamente uma situação assim, terrível. E que essa mulher, essa Matilda Segalesco, tenta trazer a esses refugiados um pouco de alento, de esperança, através da sua música.
Uhum.
Eu acho que a arte é a maneira de nós superarmos a tragédia que o mundo hoje está vivendo.
Com certeza, e a gente tem agora esse trabalho belíssimo para nos ajudar aí a atravessar esse momento. Vamos lembrar então que a ópera cinemática Liquid Voices, a história de Matilda Segalesco, da Josi de Oliveira, está disponível no Now, no Look e no Vivo Play. E o livro, além do roteiro, da Josi também está disponível para compra online nos sites fariaesilva.com.br, martinsfontespaulista.com.br, na Amazon também e as outras lojas online. E a gente teve o prazer de receber aqui na Rádio MEC a compositora, autora e pianista Josi de Oliveira. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo novo trabalho e muito sucesso.
Eu que agradeço, foi um prazer.
Uma ótima tarde. Conversamos aqui com Josi de Oliveira, lançando sua nona ópera Liquid Voices, a história de Matilda Segalesco, já disponível aí nas principais plataformas de streaming Now, Look e Vivo Play.